O Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch. Na Rádio Jornal.
Apresentação: Thiago Moraes.
Muito boa noite para você. Começou o Liga do Scratch desta segunda-feira, um programaço. Vamos falar de diversos assuntos do futebol internacional, muita coisa para acontecer. Então estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Limoeiro e Rádio Jornal Garanhuns. Com os trabalhos técnicos de Carlos Santos, vamos para as manchetes do programa. Chelsea para no Burnley, só empata em casa e perde chance de assumir terceiro lugar da Premier League. Valverde elogia Arthur e diz que brasileiro acertou ao escolher Barcelona. Em outro lugar, talvez teria mais dificuldades. Zidane diz que Benzema é o melhor atacante do mundo. Ainda pergunta, tem algum melhor? No campeonato francês, Neymar volta. É mais ou menos apagado. Quem brilha mesmo é o menino Kiki, o Kylian Mbappé. Esses assuntos no Liga do Scratch dessa segunda-feira com a participação de Marcos Leandro e muita informação. Então, let's go! Liga do Scratch está no ar. Do Scratch, Thiago Moraes. Com toda ousadia para abrir as cortinas para este cara. 75 anos dessa fera, torcedor do Arsenal. Porque a gente tá trazendo ele também, ele que é um grande entusiasta do futebol, mas para onde vai? Assim, tem a lenda, né? Ele já aconteceu na final do FA Cup, que ele estava no estádio e deu sorte ao seu time, ao Arsenal. Mas para onde vai o Mick Jagger? A coisa desanda. Simplesmente o maior vocalista da maior banda de rock de todos os tempos, The Rolling Stones. Marcos Leandro, boa noite. Que referência, hein?
Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite a todos. Realmente, para começar, empolgado, né? Primeiro, acho que ele vive, né? O Mick Jagger vive com a camisa da Argentina, né? Porque são 26 anos sem título, então acho que ele vive com a camisa da Argentina.
Pois é.
Agora, acho que ele não foi ao jogo do Arsenal
nesse
fim de semana.
Não, não foi. Ele tava...
Mas era jogo para tipo Mick Jagger, né? Que o Arsenal tropeçou em casa. Agora só esse clássico, né? Impossível falar, começar o programa sem falar desse clássico, Satisfaction. A gente tava discutindo um dia desses na redação qual era a música mais importante, né, do rock. De todos os tempos.
Satisfaction.
Eu acho que a música eu não sei, mas o riff, esse é Satisfaction, mesmo. Eu votei nesse. E esse Satisfaction foi uma das causas, uma das brigas, né, do Brian Jones com o Keith Richards e o Mick Jagger, porque Brian queria ter feito esse riff de Satisfaction, foi o Keith que fez. E aí ele tava dormindo, acordou, foi escrever o riff e correu pra mim que eles gravaram Satisfaction em 1965. Esse hit, né, dos Stones, um dos maiores músicas de rock de todos os tempos.
O Mick Jagger não viu, obviamente, porque tava em casa, rapaz. No último dia 5 de abril, ele fez um procedimento médico no coração para substituição de uma válvula e por recomendação médica esteve aí todo esse tempo de molho, adiando inclusive a turnê norte-americana que os Stones farão. O Jagger, que tem uma namorada, a Melanie Remick, 32 anos. O Jagger é um cara bem relacionado, bem influente no meio das namoradas, né?
É impressionante como ainda consegue manter, né, o pique no show, né?
Pra fazer um
show
como ele faz.
Por isso que adiou essa turnê, porque ele quer realmente estar bem pra fazer a turnê.
O time dele perdeu no sábado por 3-2 pro Crystal Palace. É um jogo que eu não sei, meus amigos. Você abriu o placar, o Arsenal abriu o placar. Perdão, o Arsenal... teve aí no o Christian Benteke que abriu o placar para o Crystal Palace, o Arsenal empatou com o Ozil, depois o James McArthur aumentou e o Wilfred Zaha fechou aí a conta. O Aubameyang ainda marcou, mas já não adiantava mais. Arsenal 2, Crystal Palace 3, complicou um monte de gente essa derrota do Arsenal.
É, acho que o torcedor do Arsenal nunca pode estar 100% feliz, né? Porque o time vinha de uma grande classificação na Europa League, né? Está na semifinal, a gente até falou isso aqui.
Sim.
Eu e João, eu e Antônio Gabriel, no sábado, no Comando Geral, fim de semana, na Rádio Jornal, que o Arsenal era um dos favoritos a ganhar a Liga Europa, né? Então o time vinha confiante, vinha bem, e aí chega no inglês com uma boa possibilidade de ganhar um jogo e assumir um lugar no G4 e perde em casa, né? Tirando o Liverpool e Manchester City...
E numa rodada que ele podia, inclusive, hoje, com o resultado... com o resultado
do Chelsea,
do,
né?
Chelsea, tudo bem que ele vai prever, mas no dia que o Chelsea empata com 2x2, em 2x2 com o Burnley, nesta classificação, de cara ele iria aparecer em 63, se venceria 69, já ajudava a vida, porque Tottenham e Arsenal ficaram aí, e Chelsea ficaram aí com 67, hoje o Tottenham tem 67, o Chelsea também com o empate foi a 67, ele iria 69, se isolaria aí na terceira colocação, era a chance do Arsenal.
É, tirando o Liverpool e Manchester City, que não tropeçam, né? Impressionante essa briga dos dois na Premier League, mas na Premier League, se você não tiver cuidado, você perde mesmo, porque os times intermediários, eles conseguem, né, fazer aquela ferida, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Eles conseguem tirar pontos dos grandes clubes, né? Então você vacilar, você perde ponto mesmo, né? Então o Arsenal acabou vacilando numa rodada que não poderia, era uma rodada chave para ele entrar e se consolidar no G4, e essa rodada acabou sendo, por incrível que pareça, uma rodada pro Tottenham. O Tottenham abriu a rodada no sábado de manhã, já perdendo do City, num grande jogo, né?
Sim,
grande
que jogaço.
Era uma revanche, né, praticamente, porque na quarta o Tottenham havia tirado o City da Liga dos Campeões.
E outra, que jogo, só pra gente emendar, que jogaço.
Jogaço, né?
Que jogaço.
Mais fantástico dos últimos tempos na Champions League.
Direcionou aí, já o Manchester City aí para o título da Premier League,
pois
é isso?
É. Aí então, tem esse jogaço, o Tottenham perde, graças à grande atuação do Ederson, né? Ederson fechou o gol no sábado passado e aí fica bem ameaçado na sua terceira colocação. E aí, o United leva 4 do Everton, né? Inclusive o Solskjaer chutou os cachorros.
Pois, né?
Disse que para ano que vem vai fazer mudanças no elenco, né? O elenco, os jogadores vão ter que realmente se dedicar bastante. Até citou o exemplo dele na época de jogador, né? Ele lembrou do time que era ele, o Beckham, o Gary Neville...
A lenda dos Diabos Vermelhos, né?
Que era todo mundo comandado pelo Alex Ferguson, e ele disse que era o time treinava, era o que mais treinava na Premier League, né? Então, de uma certa forma, deixou eu entender que os velhos problemas podem ter voltado para o Manchester United.
Já 4-0
foi pesado.
Já que você falou do Gary Neville, ele deu uma entrevista nesse fim de semana e também colocou uma declaração em rede social dizendo que o Solskjaer tinha que pedir desculpas à torcida. E ele sempre disse que tem laranjas podres no elenco do United, que o United precisa se livrar desses jogadores antes que afundem tudo que a geração dele construiu de legado.
O Solskjaer deu esse pedido de desculpa na entrevista, né? Esse trecho da entrevista que eu tô falando do Solskjaer foi na coletiva que ele foi perguntado. O repórter perguntou, ó, você acha que deve pedir desculpas à torcida? Ele, sim, acho que sim. E aí ele acabou emendando e falando do elenco, né? Então o Manchester United realmente volta a ter aquela sombra, né? Aquela sombra perigosa, né? Nebulosa sobre o elenco e sobre o Trafford. Então o Tottenham foi beneficiado pela derrota do United.
Sim.
Aí pela derrota do Arsenal e hoje pelo empate do Chelsea, né? O Chelsea empata em casa com o Burnley. Tudo bem que o Burnley agora vem numa sequência positiva, né? São 3 vitórias e um empate nas últimas 4 rodadas, mas em casa esperava-se que o Chelsea ganhasse a partida, né? Jogo maluco, quente, o Sarri foi expulso no final do jogo.
4 gols em 16 minutos.
Não, houve briga, né? Treta mesmo, como se diz, na descida para os vestiários, né? Dos jogadores, então um clima pesado no Chelsea. Então o Tottenham, que foi o primeiro a perder na rodada, no sábado de manhã acabou se dando de bem no fim da rodada.
Eu acho que quase tudo dando certo para o Tottenham. Fez um belo jogo diante do United, e onde o VAR, rapaz, o VAR decidiu a alegria e a tristeza dos citizens, dos torcedores do Manchester United. Aquele gol do Sterling no final, com o impedimento na hora do passe, é uma coisa assim, o estádio veio abaixo. É uma final, o estádio veio abaixo.
Vamos separar, né?
E aí depois, na justiça que é feita com o árbitro de vídeo, a justiça que eu digo assim, a justiça do lance capital, o VAR tirou e encheu os citizens de tristeza. Realmente é complicado analisar isso, a ótica é emocional, mas realmente aconteceu.
É o anticlímax do futebol, né? Você agora tem que esperar o VAR confirmar ou não para vibrar, porque foi uma festa tremenda, né? O Guardiola tirou o colete, jogou longe, o torcedor do City...
E o Sterling, então?
O torcedor do City se abraçou com os stewards lá, vibrando, e daqui, depois de 5 minutos, eita, o VAR anulou. Claro, não tem que se questionar, né? O impedimento é claro. Não acho que centímetros fizeram o Agüero se favorecer, mas regra é regra, centímetro, metro é impedimento. Então foi feita assim a justiça, né? Mas existe esse anticlímax que o VAR vai agora proporcionar, né? O narrador do Esporte Interativo ficou rouco, né? Porque foi um gol épico. Aquele
foi um
5-3,
gol épico.
Aquele 5-3, então
sim, um épico.
O Jorge Igor ficou rouco e não valeu nada, porque o VAR anulou. Então é a nova forma de se
inventar
futebol, né?
Os ingleses que inventaram o futebol tiveram aí o gosto amargo de saber.
Eu tenho algumas críticas ao VAR, que não é hora de falar disso, mas é realmente a nova cultura aí do futebol que vem estabelecendo.
A gente falou do jogo do Everton contra o Manchester United, e o Everton venceu por 4-0. Primeiro gol da partida foi o Richarlison, que teve uma boa atuação. Depois o Sigurdsson marcou, o Lucas Digne e o Theo Walcott fecharam o placar, e o United não viu a cor da bola lá no Goodison Park.
Pois é, um resultado surpreendente, né? Surpreendente porque o Everton oscila muito e o United esperava-se, né, que ele fosse reagir no campeonato e aproveitar a chance que o Tottenham.
E uma semana depois do Solskjaer ter sido efetivado como técnico.
Rapaz, como o futebol às vezes é muito.
E outra, apareceu
futebol,
aí.
Às vezes brinca com as situações, com as pessoas.
E apareceu os mesmos defeitos que acontecia com o José Mourinho.
Pois é, ele vinha bem como interino, vencendo todos os jogos, foi efetivado. São 6 derrotas em 8 jogos. Então, a coisa realmente parece ter desandado num momento muito perigoso, né, da temporada. Teve a eliminação semana passada da Champions League para o Barcelona e agora ele fica distante, né? Dessa briga fica... É muito perigosa a participação do Manchester United na próxima Liga dos Campeões, porque ele está em 6º lugar, está atrás do Chelsea, atrás do Tottenham, atrás do Arsenal, e dois dessa briga vão perder as vagas na Champions. São 6, são apenas 4 vagas, 2, né, porque 2 já são de City e de Liverpool, que segue aí nessa briga ponto a ponto pela liderança, né? Ainda existe o clássico Manchester United e Manchester City, e eu acho que para mim é a última chance do City perder o campeonato. Se ele consegue vencer o clássico, para mim, ele sacramenta o título.
Só lembrando também que o Arsenal, naquele jogo, levou um gol do belga que estava há 1 ano sem marcar e acabou descontando o Benté, que estava 1 ano sem marcar um golzinho sequer, e aí acabou descontando no time do Mick Jagger. Complicou bastante. Só para fechar a história de Premier League, alguma coisa ainda mais da Premier League?
Então, os dois ganharam, né? O City venceu o Tottenham, o Liverpool venceu o Cardiff ontem, fora de casa, 2-0, jogo difícil, né? 2 gols no segundo tempo, o segundo do Milner já no finalzinho, o primeiro foi do Wijnaldum. Então, segue a briga, né? O Liverpool torcendo por um tropeço aí do City, porque o City tem um jogo a menos. Então, se o City ganhar todos os jogos, ele é campeão, numa marca incrível, né?
Pois
nenhum,
é.
Nenhum perde ponto, né? Todos, acho que sequência de 10 vitórias, 11 vitórias de
cada um. O Liverpool perdeu o Alisson.
O City vem nessa sequência incrível, né? Porque o Liverpool andou tropeçando, por isso permitiu essa aproximação do City. O City parece que não tropeça na Premier League e segue aí rumo ao bicampeonato.
Só passando os resultados dessa última rodada da Premier League, o campeonato inglês da primeira divisão, o Manchester City venceu o Tottenham por 1-0 na sua casa, o Fulham venceu o Bournemouth. Esse jogo, sinceramente, eu achava que era empate e o Fulham venceu. O Watford venceu o Huddersfield Town por 2-1. Empate em West Ham e Leicester. Esse jogo, um dos dois podia ir se desgarrar.
Esse jogo foi interessante, que esse jogo teve erro de arbitragem, né? O West Ham fez 2-1, fez o terceiro no finalzinho, um lance legal, o assistente deu impedimento, e no ataque seguinte o Leicester empatou, né? Então, futebol às vezes
o Barnes empatou. Ainda no Wolverhampton e Brighton ficaram no 0-0, Newcastle colocou 3-1 no Southampton, que cada vez se afunda. E esses os jogos do sábado. No domingo, a goleada que a gente falou do Everton sobre o Manchester United por 4-0, a derrota do Palace, do Arsenal para o Crystal Palace por 3-2, e o jogo Cardiff e Liverpool, 2-0 para o Liverpool, a vitória. Hoje, o jogo que nós já falamos, o Chelsea perdeu a chance, ficou no 2-2 com o Burnley e se complicou para a terceira colocação, porque mesmo, deixou todo mundo encostar.
Mesmo com o um gol do Higuaín, né? Foi um golaço do Higuaín, chute forte e alto.
O Higuaín eu nem diria, porque ele é de ofício, mesmo com o um gol do Kanté.
Verdade.
É,
o gol, foi outro gol bonito.
Parece assim, jogado Hazard. O Kanté quando marca, você tem que levantar mesmo, jogar água para cima, porque o Kanté, a função dele obviamente não é essa.
Esse jogo foi incrível, que na reta final, Thiago, a posse de bola chegou a estar 89% para o Chelsea. Que maluco esse futebol, né? 89% de posse de bola e o time não consegue vencer.
Com o jogo no Stamford Bridge, a torcida do Chelsea esperando a reação.
O que é bonito na Premier League.
Mas realmente não aconteceu.
Premier League que o Burnley luta, né, para ficar na primeira divisão. E a festa que fez a torcida que compareceu, né, sempre, a torcida fica sempre no canto do estádio, a torcida visitante nos campos ingleses. E a festa, né, festa linda. E realmente parecia que tinham ganho o campeonato, porque empataram fora de casa, mas é um ponto muito importante, né? O Burnley aí soma, acho que 40 pontos na classificação e agora bem perto de se manter na primeira divisão, que pro Burnley é muito bom, né?
Pois é. O Leicester também, quando voltou, fez uma campanha assim, como o Burnley tá fazendo, para se segurar. Hoje o Burnley tem 40 pontos, certo, como você disse, e tá atrás apenas de... Na frente aprende Southampton, Brighton, Cardiff, Fulham e Huddersfield Town. Esses os times que estão brigando aí para não cair. Mas o Huddersfield eu acho que está mais complicado. Vamos falar agora de campeonato francês nesse segundo bloco do Liga do Scratch aqui na Rádio Jornal. Porque teve volta de brasileiro, então, para o campeonato francês. A Marselhesa. O PSG, rapaz, em 30 minutos... O PSG vendeu 1000 camisas com a imagem da Catedral de Notre Dame. E realmente é impressionante a força de mercado que tem o PSG, que se não vende por conta dos seus astros, inclusive por ser campeão francês já, mas vende pelo poder que tem de convencimento dos seus torcedores. Só para ter uma ideia, cada camisa foi vendida por 100 euros, cerca de R$442, é a camisa do PSG mesmo, com uma gravura na cor branca no meio da camisa, abaixo do escudo, onde seria o patrocinador Master, talvez se tivesse. Só para ter uma ideia, o PSG arrecadou aí 100 mil euros em apenas 30 minutos.
Aproveitar o
momento. Meus amigos, muita camisa para se vender.
Um momento de tristeza, né? Um incêndio num dos principais pontos turísticos da França, de Paris, que é a Catedral de Notre Dame. E souberam aproveitar, né? Aproveitar para fazer até uma homenagem, né? Uma homenagem, acho que todo mundo quer ter uma recordação desse espaço, né? Que é a Catedral. Então, foi, acho que uma homenagem válida. Em relação ao título, um título já esperado, né? Desde que começou o campeonato, se esperava que o PSG fosse ganhar mais uma vez. Para o clube é importante porque ele chegou a 8 títulos, né, franceses, e agora está atrás só do Olympique e do Saint-Étienne, e eu acho que logo nessa marcha ele vai assumir a condição de maior campeão francês, né, PSG, que não tinha tradição no passado, agora que realmente vem tendo esse crescimento, e acho que logo assume esse posto de maior campeão do país. Agora, a volta de Neymar, foi bom voltar com o Mbappé brilhando. Eu acho que é bom, né, ver o Neymar de volta, né, jogando depois de 3, 4 meses sem jogar, mas foi novamente ofuscado, né, novamente ofuscado pelo Mbappé. É campeão francês, mas o grande astro nessa campanha não foi Cavani, não foi Neymar, foi o Kylian Mbappé.
O Kylian Mbappé que inclusive garantiu aí, ele é cobiçado pelo Real Madrid, mas garantiu a permanência no PSG, o Real Madrid deve ir atrás do Hazard do Chelsea, e o Neymar, mesmo essa volta aí sem ritmo, ainda deu, contaram inclusive os dribles, o L'Equipe contou quantos dribles o Neymar deu em campo, e aí a soma é 7 dribles, agora foram 7 dribles desconcertantes que o Neymar deu na vitória do PSG, pra cima do Monaco, e que teve uma presença brasileira especial, inclusive a matéria do Davi Saboia.
Sim.
Uma presença especial de um pernambucano.
O garoto Edson,
pernambucano, que foi ganhou aí. A gente vai trazer ele aqui no Liga do Scratch.
Né?
Vamos trazer ele aqui no Liga do Scratch mais pra frente, pra gente conversar da experiência dele. Menino da escolinha do PSG aqui no Recife, teve uma promoção para ir para o Rio de Janeiro, a família correu atrás, vendeu rifa e tal, e ele chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, centenas de crianças, ele foi sorteado para ir num jogo do PSG, o jogo do título.
E da volta do Neymar.
É muito iluminado esse garoto. Então, qualquer Liga do Excreto, a gente vai trazer ele aqui para conversar sobre as impressões, ele, o pai, quem mais puder explicar melhor essa história. O Neymar ficou 49 minutos em campo. O scout do Neymar, tá? 51 toques na bola, 27 passes certos, 34 tentados e 7 dribles completados. Em duas jogadas, acabou dando 2 dribles seguidos. E a galera fez um scout mesmo do Neymar, porque no caso dele, se esperava muito depois daquela parada no carnaval que ele fez.
Sim.
Como se comportaria o Neymar, que jogou com a camisa, obviamente, camisa 10, e em cima do nome, a referência, a capital de Notre Dame.
E o foco também estava indo no Neymar, porque o PSG entrou campeão, né? Porque o Lille tropeçou antes na rodada, então o PSG entrou em campo campeão, então o título já estava conquistado já matematicamente. Então o foco realmente passou a ser a volta, a aguardada volta do Neymar, né? Tem a final da Copa da França agora, pode ganhar mais um título e aí começar. O Tite deu entrevista hoje, né, falando que o Neymar não estava garantido na Copa América, ia ver como ele ia se comportar, mas acho que ele fazendo esse jogo que tem para fazer de fim de temporada pelo PSG, acho que ele vai ganhando um ritmozinho e vai estar no elenco da Copa América.
Só para fechar de campeonato francês, o PSG foi campeão, a gente já não tem mais o que discutir. O PSG foi campeão com 84 pontos, o Lille ficou na segunda colocação com 65, o Lyon, que ainda joga, tá? Isso foi só 6 rodadas de antecipação, ainda tem jogo para fazer. Mas os seus adversários já não chegam mais à soma de pontos. O Lyon é o terceiro com 59, o Saint-Étienne tem 56 e está na quarta, o Marseille tem 54, quinta posição. Montpellier, ler até o décimo. Montpellier é o sexto, o Stade de Rémy é sétimo com 48, Nice também com 48, oitavo, o Nîmes com 46 e o Strasbourg na décima colocação com 44 pontos. Essa a classificação do campeonato francês, que já tem aí com a diferença de pontos abissal aí o PSG como o campeão deste ano, dessa temporada 18-19. Vocês sabem como é a temporada do futebol francês. E um resultado também ficou, que eu achei complicado de engolir, foi a derrota do Bordeaux para o Montpellier no campeonato francês. Perdeu por 2-1, já tinha perdido para o Nîmes, perdeu esta mais uma partida e o pessoal está querendo o coração do técnico do Montpellier, ou do técnico do Bordeaux, que era uma das camisas tradicionais, assim como o Lyon. Avançaram para ser campeões franceses em algumas temporadas e não conseguem mais respirar porque o futebol ficou muito milionário.
Na França, antes desse efeito PSG dos Sheiks, né, a França tinha uma divisão interessante de títulos, né? Saint-Étienne, Olympique, Bordeaux foi campeão, Lille chegou ao título, Lyon, né, na época do Juninho teve aquela hegemonia, então as coisas eram bem divididas, né? PSG agora vai, acho que, tomar de assalto esse ranking, né? Acho que logo vai acabar esse equilíbrio de títulos no francês.
Pois é, o pessoal está tentando realmente fazer do campeonato francês uma sucursal.
Você me lembra
apenas,
quem foi campeão pelo Bordeaux? Foi o Wendel, aquele volante que jogou no Náutico, no Sport.
Sim,
foi campeão pelo Bordeaux. Francês, né? O Wendel tem muitos títulos na carreira, Cruzeiro, Ponte Preta. Ponte não é campeão. Mas é Cruzeiro, no próprio Náutico foi campeão aqui, e no Vasco, e também foi campeão pelo Bordeaux.
Pois é, em alguns títulos. Juninho Pernambucano, inclusive, foi eleito rei de Paris em algum tempo, mesmo jogando pelo Lyon. Segue a vida. Vamos falar agora de campeonato italiano, já que a gente está nessa pegada
de campeão, né?
De campeão. Então vamos falar do campeonato italiano, porque aí o Juventus vai acontecer a mesma coisa, mas a diferença financeira já não é aquilo que seria preponderante. Mas aí o Juventus soma mais um título e é campeã da temporada 18-19 do campeonato italiano. O pessoal está somando coisa.
35 e olha que tiraram 2, né?
Porque teve aquele escândalo de corrupção, de jogos e etc e tal. Mas aí o Juventus de Turim está em festa. Eu nem sei se eles comemoram mais campeonato inglês depois da água no chope que o Ajax colocou.
Pois é,
depois da água do chope que o Ajax colocou na Liga dos Campeões.
Eu acho que a festa não foi completa, né? Primeiro porque o título italiano também já era esperado já há algum tempo. O oitavo seguido, né? Incrível essa façanha da Juventus. 8 vezes seguidas campeão italiano. E agora o jogo começou interessante porque a Fiorentina fez 1-0. E aí o Vireita, será que a Juventus vai adiar de novo o título, né? Porque o Napoli, para ganhar, tem que ganhar todos os jogos. É difícil, mas seria mais uma rodada adiando o estilo da Juventus, mas aí o Alexandre empatou de cabeça, brasileiro. Alexandre, convocado por Tite, e o Cristiano Ronaldo fez a jogada e o Pezzella fez o gol contra. E a Juve virou 2-1 e acabou sacramentando o oitavo escudeto seguido, 35º, a distância agora para Inter e Milan é muito grande, né? 18 títulos tem a dupla de Milão e a Juventus tem 35, né? Hegemônica, uma diferença que a cada ano vai ficando maior, né? O Napoli se aproxima um ano, a Roma se aproxima.
Depois
mas...
que o Ancelotti chegou, o Napoli se aproximou um pouco mais para trabalhar.
Mas Inter e Milan muito aquém, né? Da força que tem. Enquanto isso, a Juventus vai nadando de braçadas no campeonato italiano e querem dar esse passo maior na Champions League. Passo esse que não foi possível nessa temporada.
A rodada do sábado do campeonato italiano teve Parma e Milan 1-1. Milan afundado. De uma forma complicada, não consegue vencer as partidas que deveria, está na quarta colocação e o pessoal pensando, obviamente, na UEFA Champions League, porque até a quarta colocação do campeonato italiano também dá. O Bologna venceu a Sampdoria por 3-0, o Cagliari venceu a Frosinone por 1-0, o Empoli, o Spal, rapaz, engraçado que o Spal é um time que chega na reta final. Hoje está na 13ª colocação com 38 pontos, mas na reta final parece que embalou, né? O Spal.
É interessante esses times da Itália. Eu acompanhei muito o campeonato italiano na época do auge, né, da Itália, década de 90, na Bandeirante, que a gente assistia todo domingo de manhã. E times tradicionais que há muito tempo sumiram, né? Cremonese, nunca mais se ouviu falar, Bari. E esses times foram surgindo agora recentemente, Spal, Frosinone. E o Spal chegou, eu não conhecia.
Também não.
A Spal, né?
A Spal, a sociedade.
Acabou ficando, né? Sassuolo também. Aí, esses clubes vão chegando. Clubes que a gente não conhecia no passado na Itália, que vão chegando e ganhando espaço e ficando na Série A, né? Hoje a Itália vive essa discrepância financeira para outras ligas, mas está na Série A para esses clubes é importante. Vão ganhando rodagem, cancha e dinheiro a cada ano para tentar, né, conviver com os grandes times da Itália.
A SPAL é a Sociedade Poliesportiva Arte e Trabalho, só que eles falam Sociedade Poliesportiva Arte e Labor. Então, é um clube italiano da cidade de Ferrara, é fundado em 1907, mas para chegar, para voltar à primeira divisão do campeonato italiano, penou, meus amigos. Agora sim, está chegando o Frosinone, que nós falamos há pouco, o Frosinone, como alguns chamam, Frosinone Futebol Clube, é um clube da cidade de Frosinone mesmo, disputa a Série A no estádio Benito Stirpe, um dos grandes estádios dessa nova geração aí do futebol italiano. Ainda nos placares do futebol italiano do último sábado, o Torino venceu o Genoa, o Chievo venceu a Lazio, o Udinese e Sassuolo ficaram no 1-1, no jogo que nós falamos, Juventus 2 e Fiorentina 1, e Inter e Roma no clássico 1-1, e a classificação embolou aí para saber, porque a Roma, que podia ter vencido e entrado no G4, não conseguiu. O Atalanta tá ali no meio, entre os grandes, tentando uma vaga na UEFA Champions League.
Foi uma rodada de tropeços também, né? Milan empatou, o Inter empatou, Lazio perdeu. Então a briga, pelo menos pelas vagas na Champions, está equilibrada.
Só passando a classificação, a Juventus campeã com 87 pontos. 20 pontos a mais que o Napoli, que tem 67, segunda colocação. A Internazionale tem 61, e a briga que eu disse, o Milan tem 56, o Atalanta 56, Roma 55 e Torino 53. Então esses times vão brigar aí por pelo menos duas vagas, vamos lá. Duas vagas para a UEFA Champions League, porque duas já estão ocupadas por Juventus e Nápoles. Está decidido e, claro, não tem muito o que fazer. Vamos agora no Liga do Scratch, no último bloco, falar de campeonato espanhol. Vamos para a La Liga degustar uma paella gostosa.
Aproveitar a noite em Barcelona.
E também repercutir os assuntos do futebol espanhol, meus amigos. O Valverde, o técnico do Barcelona, elogiou o Arthur, dizendo que o brasileiro fez certo ao escolher ir vestir a camisa do clube catalão. Realmente, o Arthur tem se dado muito bem na mão do Valverde no Barcelona e até nem aparece tanto quanto se esperava, mas é um jogador muito regular, inclusive uma das grandes promessas para o campeonato italiano, para o campeonato espanhol, perdão, nas próximas temporadas, porque vai ficar só, o companheiro dele deve ser negociado, e o Arthur, cada vez, parece que foi um casamento muito interessante pro Barcelona. Não, o Arthur, o Felipe Coutinho e o Dembélé. E ninguém tem saudade de Neymar por lá.
É, eu acho que o Arthur é um jogador que se encaixa, né, na forma de jogar do Barcelona, né, um meio campista que gosta de jogar com a bola no pé, né, gosta de conduzir, gosta de acelerar o jogo também quando é preciso. Então é um jogador que tem no seu perfil de jogo características que interessam ao Barcelona, né. O Barça tem essa tradição de seguir essa escola, né, de jogo, né, do toque de bola, do jogo bem jogado, jogo rasteiro, jogo de triangulações, e o Arthur se encaixa muito bem. Então mérito, né, a quem indicou o Arthur ao Barcelona e também ao Barcelona, que enxergou no jogador esse potencial para integrar o elenco da equipe, né, um elenco que viveu uma transição importante, né, que saíram dois ícones do meio de campo do Barcelona recentemente, o Xavi e o Iniesta, e ele foi buscar jogadores já para substituí-los, né, no caso o Rakitic, no caso agora do Arthur, Rakitic antes e agora o Arthur.
Quem anda falando bem do Campeonato Espanhol e do Barcelona, que hoje é o líder isolado do Campeonato Espanhol com 77 pontos, e é o José Mourinho, dizendo que o Messi já pode dar a bola de ouro para o Messi, porque ele é o cara deste ano. Não tem outro jogador que se aproxime do que o Messi tem feito neste ano. Concorda, Marcos Leandro, com o sempre polêmico o José Mourinho?
A gente até começou esse debate no programa da semana passada, né? O Robert foi contra a minha indicação do Salah entre os três. Na segunda-feira passada a gente indicou Messi, Cristiano e Salah, né? Com a saída do Cristiano da Champions League, no meio de semana, não sei se ele vai estar entre os três. Sinceramente, não sei. Acho que o Messi vai estar entre os três e é o favorito. É o principal favorito. Eu acho que o Mbappé agora ganha moral por conta da saída do Cristiano da Champions League.
Pra ser bola de ouro?
Pra estar entre os três.
Sem Champions?
Estar entre os três. Pra mim, o Messi é favorito. Pra mim,
acabou
o Messi...
campeonato francês pra ele. Acabou, na realidade, acabou a temporada, né?
Mas artilheiro, pode ser convocado. Né? Mas eu vou por exclusão. Cristiano não brilhou tanto assim no campeonato italiano, né? Na Champions, teve aquele jogaço contra o Atlético, mas a primeira fase dele foi ruim também. E contra o Ajax, fez o gol, mas não conseguiu a classificação. Então, eu acho que o Cristiano pode estar na final pelo peso, né, que ele tem, mas... eu acho que o Messi é barbado, está entre os três finalistas e é o favorito hoje para ganhar o prêmio. Mas tem o Liverpool, né? Se o Liverpool consegue ganhar a Champions League, eu acho que o Salah ganha muita força ainda. O próprio Mané, que está na Premier League, está melhor até do que o Salah.
O título da Premier League vai colocar um dos dois nessa disputa.
O Liverpool tem
o Mané e o Salah.
Tem Premier League e tem Champions, né? Tem duas frentes importantíssimas. Então eu acho que um, se o Liverpool for bem, acho que um acaba sendo da equipe da Inglaterra, o Messi. E o outro aí aposta no Cristiano ou no Mbappé.
Só para lembrar, o Messi é o artilheiro do Barcelona na Liga Espanhola, na La Liga, tem 33 gols, 13 assistências. Na UEFA Champions League não é diferente, ele também é o artilheiro do Barcelona, 10 gols e 3 assistências. Então o Messi corre aí, não é nem por fora, já corre por dentro, corre na frente, porque ainda
eu diria
tem,
que hoje ele é favorito.
Ainda tem jogo para fazer.
Alguém,
né,
vai ter que fazer mais que ele nessa reta final de temporada para tirar o prêmio do Messi.
Vamos falar do Real Madrid aqui no terceiro bloco do Liga do Scratch, porque o Benzema, rapaz, fez um hat-trick, colocou o Real para a vitória sobre o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao, perdão, o Atlético Bilbao, por 3-0 na última rodada do Campeonato Espanhol. E aí o Zidane fez uma declaração. Vamos falar o seguinte,
é sério.
Antes da gente começar a falar disso, vamos ouvir o que disse o Zinedine Zidane, o técnico francês do Real Madrid.
El jugador que es, y yo creo que todos los jugadores saben también que el jugador que es Karim, lo que puede aportar al equipo. Es verdad que lo que está haciendo con al nivel de goles es impresionante, y me alegro por él. A mí no me sorprende lo que hace Karim. Para mí es el mejor, pero luego cada uno puede opinar si hay otro que es mejor.
Ahí es Zidane. Tá muito feliz com que o Karim Benzema, que é assim que ele chama, quando você ouvir Karim, é porque nós brasileiros temos uma forma de falar, ele fala do Karim Benzema como Karim, e tá muito feliz pelo que ele tá fazendo, não vê outro melhor, mas cada um tem uma opinião, se tiver outro, por favor, aponte pro Zidane, se tem outro melhor, outro atacante de área, que é isso que ele quis dizer, outro atacante de área como o Karim Benzema hoje no futebol espanhol. Vou nem generalizar pra não complicar o Zidane, que tem muita história.
Primeiro eu vou assoprar, depois eu morder, tá certo?
E aí?
Tá certo? Primeiro eu vou assoprar, primeiro eu vou elogiar, né? Acho o Benzema um bom jogador, não acho um jogador ruim, como na fase que ele teve, no jejum que ele passou, Ele acabou sofrendo muitas críticas e seu valor foi diminuído. Acho ele um jogador interessante, um atacante de área interessante e até é curioso pensar que a França tem um jogador desse calibre para a posição que na seleção joga o Giroud, né? E mesmo assim o Deschamps não convoca mais o Benzema por conta daquela confusão extracampo com o Valbuena. E mesmo assim a França é campeã do mundo e uma das melhores seleções, né? Impressionante como se abre mão de centroavante como o Benzema e mesmo assim não faz falta. Então, acho um jogador interessante. Agora eu vou morder. Soares, Lewandowski. Então, para mim, são atacantes melhor do que o Karim Benzema, né? Então, gosto do futebol do Benzema, mas se tivesse para contratar alguém, primeiro tentaria levar o Soares para ser esse atacante de área, depois Lewandowski. Só dois nomes que me vieram na cabeça agora, assim, de sopetão.
Eu não vou nem complicar muito o Zidane, que... lógico que com os três gols que fez diante do Athletic Bilbao, chegou ao 21º gol no Campeonato Espanhol e está vivendo aí uma chance de superar os 32 gols que fez na temporada 2001-2012, sua melhor marca com a camisa do Real. Só Messi já tem mais que ele, e não estou nem considerando as posições, mas só Messi tem mais que ele.
Eu acho que o Zidane deu uma super valorizada no Benzema, né?
É aquilo que o técnico chama para poder levantar a bola depois de um hat-trick do cara, 3-0 que ele marcou, resolvendo o jogo para o Real Madrid, que tem muita... Tá muita bronca a vida do Real Madrid. O Real tem dito...
É complicado também para o Zidane, por quê? Porque o Real acabou a temporada, né? Então as perguntas nas coletivas do Real Madrid nunca são mais dos jogos, né? Porque os jogos pouco interessam. Mas pro Real Madrid...
Vencer é a obrigação.
É, que tá fora da Champions, na Liga. Vai ser vice o terceiro lugar para garantir vaga na Champions League. Não pega mais o Barcelona, então tudo já gira em volta da próxima temporada. Então o Zidane vai tendo que contornar situações, levantando um assunto, levantando outro, para tentar aí conviver nesses dias que faltam pro fim da temporada e começo da próxima.
Na última semana teve uma coisa interessante... que foi a punição e um problemaço que houve com o Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid. Faltou o treino na quinta, porque soube que foi punido por conta de uma jogada que foi expulso no clássico contra o Barcelona no Campeonato Espanhol. Isso foi no começo do mês e nesta semana o Comitê da Federação Espanhola de Futebol aplicou a ele 8 jogos de gancho e como falta aí menos jogos... Para ele executar, ele não jogaria mais no Campeonato Espanhol. E lá o STJD no recurso não é tão fácil. E ele já não foi pro treino. Entrou em férias o Diego Costa.
O que eu vi também é que ele também teria se chateado com... Ele não achou que o Atlético se esforçou
ele
na defesa,
que foi
na defesa,
feito.
Né? Do caso dele. Eu achei muito exagerado também a punição. Não foi uma expulsão por falta de leal, uma entrada violenta. Foi um xingamento que ele teve um momento de explosão e deu o azar de pegar um árbitro que coibiu, né, com veemência esse xingamento que recebeu, e aí o expulsou do jogo. Mas 8 partidas é muito, foi um gancho muito pesado, e ele acabou se chateando com o próprio clube, que não fez a defesa que ele, Diego Costa, achava mais justa.
No momento que o Atlético de Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol,
ganhou do Eibar,
corre porque o Real Madrid quer chegar para tomar essa posição.
E ganhou no finalzinho, né, do Eibar fora de casa, o jogo estava empatado, no finalzinho acabou fazendo um gol no contra-ataque e vencer por 1-0.
Cabeça fria, Diego, cabeça fria. E para finalizar o Liga do Scratch desta segunda-feira, a gente falou de campeonato, campeonato inglês, Premier League, falamos também do campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato italiano. Vamos falar só do mercado da bola, tem gente que está tentando negociar, outros jogadores estão aí, e também da Champions, que tem seus confrontos aí. A gente já tem gente de olho na Champions.
Semana que vem
tem rodada da Champions League e muita coisa está se falando por conta da comemoração do Coutinho, devolvendo toda a pressão que levou, e o Messi também na mira de alguns torcedores e também de simpatizantes.
Você viu a estatística?
E o Gullit dizendo que o Guardiola não ganha a Champions porque não tem Messi.
Você
craque holandês dando declarações.
A estatística que foi feita para esse confronto Liverpool e Barcelona?
Não vi a estatística.
Cite-nos. É o jogador que mais dribla, que é o Messi, contra o zagueiro que não levou nenhum drible, que é o Van Dijk. Existe isso. Os caras têm estatística para isso. Drible eles consideram quando num contra um, a ultrapassagem, né? O passe, o atacante driblou e passou pelo seu marcador, né? Então tem essa estatística, são vários duelos, né? Nesse jogo, Firmino contra Coutinho, a gente pode citar também Suárez contra Mané, então vai ser um jogo fantástico. E do outro lado, um jogo não menos empolgante, Tottenham e Ajax, dois clubes que não eram cotados para chegar nessa fase aguda de Champions League semifinal. Um vai ser finalista, né? Um vai ter a chance de ganhar a Champions League no Wanda Metropolitano no dia 1º de junho. Então, são dois confrontos, realmente, esse Liverpool e Barcelona com cara de final, né? Acho que quem vencer vai como favoritos para a final, mas muito cuidado com quem topar, com a Ajax ou com o Tottenham.
Pois é, o Liverpool aumentou os preços de torcedores do Barcelona para ajudar seus torcedores aí ao Camp Nou. O Liverpool vai cobrar um precinho a mais dos torcedores do Barcelona, cerca de 119 euros, R$525 para ver o jogo lá no Anfield. E, em compensação, vai devolver para que seus torcedores paguem apenas 88 para poder ir para o Camp Nou. Achei que é uma estratégia interessante, viu? Cerca de R$388. Ele está cobrando um pouquinho a mais, sei lá, 20 euros a mais dos torcedores do Barcelona para subsidiar os seus torcedores a irem para o Camp Nou.
E é uma ordem, né, dos jogos onde o Liverpool não costumava fazer, né? Ele costuma jogar em casa, primeiro jogo, faz o resultado e vai definir a classificação fora de casa com mais tranquilidade. Agora não, agora o primeiro jogo é no Camp Nou, então se o Barça conseguir uma vitória boa, ele encaminha a vaga.
Os dois vão desabar, pois tanto o Camp Nou quanto o Anfield nesses jogos vão rachar o gramado. Terminamos o Liga do Scratch desta segunda-feira. Marcos, Leandro, sempre aqui na bancada com a gente. Obrigado, cara.
Valeu, Thiago, e aí fiquem com esse clássico do rock and roll.
Antes disso, todas as informações no Mundo FC.
Isso,
beleza. Esse programa também vai estar disponível também, no Mundo FC e também no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, com os trabalhos de Carlos Santos. Vamos agora para Rolling Stones, Satisfaction. Até a próxima. Segue o Liga.
Rádio Jornal, definitivamente sua.
Do Scratch.
Falando para o mundo.
Liga do Scratch, com os craques do Scratch de Ouro da Rádio Jornal.